E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 45º episódio do Fala Elisa. Pois é, eu não acredito que eu estou dizendo essas palavras 45 episódios depois e estamos aqui juntos e firmes, fiéis, para falar das melhores notícias de tecnologia da semana. Né não, meu querido Iagueira? É uma honra ter você aqui.
Fala, galera. Que bom ter você de volta e escutar esse aí, aqui é o Ravi. Rapaz, que dificuldade para gravar isso. Meu Deus do céu. Rapaz, quando for roxo aqui de novo, que dificuldade da porra. Mas estamos junto, mano. Muito massa ter você aí de novo pra gente gravar. Vambora.
Muito massa. Eu que fico honrado. Eu que tava com saudadinha. O coração já tava quentinho. E o coração fica quentinho de saudade dele, do meu querido Juanzeira. Como é que você tá, meu querido?
E aí, família, beleza? Pô, a saudade de você, né, velho? A gente não consegue se falar direito. Imagina, não fala Elisa pra gravar. Cortamos caminhos igual o Lakers tá fazendo no Golden State. Né? A velharia vai passar e os Enzos vão chorar.
Olha só. Levanta a carroça, vambora LeBron, joga tudo pra cima. Bem, o negócio é o seguinte, minha galera, é uma honra ter essa maravilhosa bancada aqui, mas é uma honra ter a gente no ouvidinho, no fone de ouvido de cada um de vocês, pra gente conversar bastante sobre as melhores notícias da semana. E a gente vai conversar sobre o discurso do presidente Lula sobre os games, a gente vai conversar sobre o cancelamento do bloqueio ao compartilhamento de senhas da Netflix e a história maluca de que a Apple resolveu agora lançar um cartão no banco. É isso mesmo, lançar um cartão no banco, ficou maluco. Isso tudo e muito mais no episódio do Fala Elisa de hoje.
Fala Elisa!
Mas antes de começar, de fato, o que a gente quer é saber o que cada um aprontou esse final de semana, porque a gente gosta disso, a gente é fifi, fofoqueiro mesmo, a gente gosta da fofoca, a gente quer saber o que tá acontecendo. Então, Iagueira, me conte aí, me dê um resumo do seu final de semana, como é que foi, teve alguma coisa massa, não teve, como é que foi?
Eu tô aí no processo, né, dificultoso e uma luta, né, pra quem tá me acompanhando aí nos stories. Na minha corrida dia 21, com fé em Deus, dia 21 de maio eu vou fazer meus primeiros 21 km. Então tá aquela luta, assim, pra completar. Esse final de semana tinha a meta de bater 18 km. Tentei, mas não deu. Eu acho que o primeiro passo não encaixou, o pace não encaixou ali na volta que eu fiz. Quando eu completei a volta de 9 km, não encaixou o pace, não tava encaixando. Aumentei o pace para 6 e pouco para tentar ficar mais confortável e não tava com nada confortável. O quadril já tava doendo, a panturrilha já gritando. E aí eu fiz os meus 15, como eu faço sempre no final de semana. Mas é tentar chegar lá aos 21 com muita dor e muito sofrimento. Velho, é muito difícil assim pra... Eu fico pensando nessa galera que faz 42. Mano, deve ser surreal. Eu acho que você é levar seu corpo a um extremo assim que não sei nem como explicar. Mas claro que tudo atrás disso tem muita... Tem muito acompanhamento, né? Então, muito preparo. A pessoa tem que estar preparada realmente, fazer treino de fortalecimento, tudo isso pra aguentar o tranco. Porque, velho, a sua mente tá... O corpo, na verdade, né? O corpo tá toda hora querendo parar e sua mente vai junto. Sua mente vai ali, velho, tá bom já chega.
É isso.
E foi até uma coisa que eu conversei com o Bruno, minha namorada. Inclusive, beijo, amor. Que é o tempo todo, velho, o tempo todo, qualquer brecha que você der, assim, sua mente faz você parar. E você encosta e para. Então, é você realmente se encontrar uma coisa confortável, mesmo estando desconfortável, ali correndo. Então, você achar alguma estratégia. Eu, às vezes, tô assim correndo e entro num flow, assim, num fluxo. Quando eu vejo, já passou 3 km. E eu não sei, eu não consigo explicar o porquê. Não sei se eu penso em algum problema e tento resolver esse problema ali na hora, na minha cabeça. Não sei o que acontece. Mas eu entro num flow, assim, quando eu vejo, já foi, a dor passou. Mas nesse dia, domingo passado, meu amigo, não teve flow certo. Porque eu tava no 15, eu falei, meu Deus, ainda falta mais 3 km, não tô aguentando mais não. E aí eu parei, porque não tava aguentando mais, as pernas tava doendo já, e pro quadril também, mas... Seguimos, e dia 21 tem prova dos 21 km, com fé em Deus, vou completar a prova da live. Quem quiser participar também, tá aberto ainda, tamo junto.
Bem, tô torcendo por você, mano.
Não, ainda faz divulgação, bom que ele faz divulgação.
inclusive a live, se quiser patrocinar, fica à vontade.
Quem acompanha Iago sabe que a evolução de Iago dentro do esporte, né? Dentro das suas que sempre almeja. E foi um dos papos que a gente teve no aniversário dele lá em fevereiro. Foi muito bacana, porque eu vejo a motivação no olho dele, tá ligado? Então, tipo assim, cada meta que ele bate é sempre feliz pra contagia quem tá do lado dele. Então, fico feliz, irmão, pelo seu pace. E tô torcendo por você pra dia 21, você bater seus 21, até 22 mil, qualquer maluquice. Nem que vá acompanhado, mas seu objetivo, eu sei que isso vai te incomodar, que quando você não bater seus 21 ainda, vai ficar martelando na sua cabeça até você bater.
Nem que seja lá sangrando.
Eu vou dizer mais aqui, pode deixar registrado, dia 9/5, 22h45. É, você não ouviu errado, não. A gente tá gravando 22h45 mesmo. Deixa eu falar um negócio pra você. Você vai bater os seus 21 e você ainda vai bater eles no tempo abaixo que você imagina. Escuta só o que eu tô te falando. Escuta só. Tem alguma coisa sobre situações de alta pressão que faz a gente... Ai, meu Deus, eu não quero soar coach, né? Tem alguma coisa sobre situações de alta pressão que faz a gente, as pessoas que estão preparadas, performar além do esperado, né? E eu fico feliz, mano, fico feliz. 15 quilômetros, nossa, parabéns pelas suas conquistas. 15, 10 quilômetros já não é pouca coisa, né? 5 já não é pouca coisa.
Eu lembro da época que eu corria 5 com o Ravi. A gente corria 5, velho, e a gente tava ali o máximo. E agora eu tô correndo 15, eu nem imaginava fazer isso. Mas
você é maluco.
Confia em Deus, chegarei lá.
Eu tava lendo um livro, uma passagem sobre o Michael Phelps, que ele falou que nossa, depois de 2008, se não me engano, ele passou por uma dificuldade anormal, né? Anormal pra um atleta que faz natação é tipo assim, o óculos entra água. Então ele não tava conseguindo ver o fundo da piscina. Pra ter uma referência, ele intuitivamente, na volta final, quando ele virou, ele sabia que na cabeça dele ele tinha que dar no mínimo 18 braçadas. Quando ele deu as 18 braçadas, algo falou assim, dê mais duas. Aí ele bateu mais duas braçadas, uma situação adversa, porque ele não estava enxergando mais o fundo da piscina. Então ele podia se machucar, bater a mão e tudo mais. Ele deu mais duas braçadas e foi um novo recorde mundial. Hein?
Receba logo agora. Terça-feira de noite pra você aí, que tá aí assistindo sua Netflix, receba logo. Duas braçadas pra você. É duas braçadas por dia que a gente quer. E você, Ronzeira, o que você fez esse final de semana de bom, meu querido? Me conta aí.
Ao contrário de meu parceiro Iago, que ele é um cara focado, determinado em correr 15km pra bater os 21, eu participei de um evento de uma conhecida nossa aqui, né? Conhecida minha, pelo menos. E foi muito gratificante, porque é um evento que reúne uma galera massa, e são dois eventos que ela faz a cada semestre, né? Já rolou os dois primeiros e agora faltam os dois do próximo semestre. E foi sensacional, porque eu gosto de samba, então foi uma experiência muito massa.
São o que os eventos? São sambas? É isso que eu ia perguntar.
O tal do samba, vai fazer até um marketing pesadíssimo, é o tal do samba. Ele é sempre realizado na Praça das Artes, no Pelourinho, então é muito fácil acesso, você pode chegar pela Baixa Sapateiro, ou então... Como é Sabadeira dele? É Sabadeira ou próprio Pelourinho. E tem uma vista muito massa pra a Casa de Repouso Santa Isabel, que fica na Saúde, então dá pra você fazer várias fotos legais. E é um puta evento bacana. Assim também como eu participei de alguns eventos que nosso amigo Matheus Cruz proporcionou pra gente, né? Final de semana passado. Falando do Climinha, falar também do pré-Climinha que ele fez no domingo anterior. E foram eventos sensacionais. Eu sou fã do trabalho de Matheus, já falei isso pra ele, já mandei vários áudios falando. Independente do que seja, do segmento que ele faça, desde as camisas que eu compro, os eventos que eu vou. E ainda vou tomar um café lá no Café do Estou, que vai ser inaugurado agora.
É, pois é, já deixa aqui também o nosso review aí, assim que lançar, review de café, né? Assim que lançar o Lar Bistrô, que é o novo empreendimento aí, Matheus Cruz, boa sorte, mano, nessa nova jornada aí. Ele vai lançar aí o Lar Bistrô, Lar Café Bistrô, que vai ser uma casa de cafeteria, vai ter vinho também, pelo que eu vi assim pelos stories. Então, tem tudo pra dar certo, mano. Muita sorte aí. A Elisa vai sentir essa experiência e a gente vai contar aqui pra vocês o que a gente achou.
Um ambiente bacana, bem familiar e pet... Como é que fala? Pet friendly, né? Eu nunca sei falar certo.
Pet friendly, yeah.
Friendly. Então, tipo assim, dá pra você curtir, levar a família, levar o seu cachorrinho e tomar um café. Um ambiente bacana. Tamo junto, Matheus.
Que massa, mano. Que massa. E falar em Matheus Cruz, você... que ainda não escutou, conheceu o Fala Elisa por agora, volte lá e escute o primeiro episódio do Elisa Convida, que é a nossa série de entrevistas com histórias que merecem ser contadas, clamam por ser contadas, como fala o querido Iagueira, O primeiro episódio do Elisa Convida é com Matheus Cruz. Foi um episódio muito legal, muito divertido. E digo mais, falar em Fala Elisa, logo mais tem novidades impactantes para a gente compartilhar com vocês.
Eu gostei do Digo Mais, porque também Digo foi o nosso convidado da Convida, então...
Ah, esquece, pô! Esquece, os caras estão tudo no briefing, no background, é tudo em inglês. É inglês gastante, esqueça.
Só vai entender a referência quem ouviu o episódio de Digo também.
Pois é, minha galera, esse foi o final de semana da nossa galera aqui. E aí vocês, como foi o final de semana de vocês? Vocês foram em algum lugar que a gente tem que ir? Vocês querem dar alguma recomendação pra gente? Vai lá no nosso grupo do Telegram, que o link tá aqui na descrição do episódio, e conta pra gente cada detalhezinho. A gente tá ansiando por saber esses novos lugares. Lembre-se sempre, recomendação de boca a boca vale ouro, viu? Bem, agora vamos conversar um pouquinho sobre as notícias de tecnologia na última semana que foram super impactantes e chegaram para trazer discussões importantes que merecem ser tidas, né? E são importantes, e a primeira delas é essa daqui.
Fala, Elisa!
Mais ou menos duas semaninhas, o presidente da República Federativa Brasileira soltou lá um discurso sobre games, falando que a molecada, referindo os ataques que aconteceram nas escolas, causados por videogames, né? E Agueira, o que você me diz sobre videogames violentos? Eu queria esclarecer.
Cara, eu acho que é um ponto muito delicado, porque a gente é de uma geração, na verdade, né? Que tá totalmente imersa e está imersa nos videogames. Então, assim, eu acho que quando ele solta, ele faz o discurso e deixa isso como uma coisa generalista, e aí que tá o erro da coisa, do jogo, né? Eu não acredito, eu particularmente, Iago, não acredito que o jogo não é uma causa, né? Não tem um efeito de causalidade aí. Eu não acho que o jogo, ele causa, faz com que a pessoa seja violenta. O ambiente pode proporcionar isso, mas eu acho que o ser humano já é. Então pode ter uma coisa ali, dentro daquele ser humano ali, que já tá ali dentro, burburinho, aquela coisa ali fermentando, e aí o jogo traz um ambiente que aflora isso. Então você traz jogos violentos, você traz jogos onde existem pessoas ali que compartilham da mesma ideia, mas não que o jogo, eu não acredito que o jogo causa isso, até porque você tem aí diversas outras experiências que são positivas também, pessoas conquistando prêmios, pessoas aí sendo bem valorizadas com jogos, e nem por isso elas se tornaram personagens de noticiários com notícias que a gente não quer nem citar aqui, né, pra não dar palco pra isso. Mas enfim, eu não acho, na verdade, eu não acredito que seja um efeito de causalidade, né? Você jogar e a causa diz e a consequência disso é você ser uma pessoa violenta.
Eu tenho meu console desde, sei lá, 6 anos de idade. E sempre era muito bacana dividir o controle com o amigo, né? Ter essa relação com o amigo. E depois que foi chegando na internet, você podia jogar com outras pessoas ao redor do mundo. Eu acredito muito que existem sim alguns jogos violentos, porém todos os jogos têm a identificação de idade permitida para se jogar, né? Assim como na televisão tem, as pessoas também às vezes se passam. Porque eu falo assim, passa porque tem criança comentando sobre um programa que passa 11 horas da noite enquanto a criança era para estar dormindo, né? Então, tipo, a censura do programa para mais de 16 é uma criança de 10, 11 anos que está assistindo. Então, eu acho que tem um pouco de os pais entenderem qual é o tamanho da liberdade da criança e o tamanho do lazer a ser imposto por ela. Por que eu falo isso? Eu jogo desde pequeno, nunca fui agressivo. Sempre já joguei muitos jogos violentos, GTA, que é um dos mais famosos que tem, GTA, a própria franquia Call of Duty, que hoje cresceu muito, né? E tem jogadores do mundo inteiro. Mas eu sempre falo, cara, às vezes o problema não está no jogo, e sim na comunidade, né? A comunidade é uma comunidade suja. Eu mesmo, infelizmente, no período da pandemia, a Raven Software fez o Call of Duty de modo interativo, que você poderia jogar com vários consoles diferentes, você pode jogar com pessoa de outro console e com pessoa também de computador. E isso foi muito inovador, porque o crossplay, que eles chamam, né? Proporcionou que você reunisse muitas pessoas em um único servidor, isso gerando muito dinheiro para eles. Foi fantástico. Só que o problema disso veio a questão dos hackers e também a questão da comunidade ser um pouco abusiva, um pouco escrota, feliz de você estar ouvindo algumas coisas, né? quando você tem um headset, você tá por trás de uma televisão, você pode ser o que você quiser. Você fala o que você quiser para outra pessoa. Isso é complicado. Eu hoje tenho, brincando, eu parei de jogar esse jogo, quase vai fazer um ano. Porque não era que eu estava perdendo o senso de competição do jogo. Não, o jogo eu poderia me divertir da forma que eu estava me divertindo antes. Fiz colegas, fiz amizades bacanas, temos grupos, já colaborei com influência digital que trabalha com isso, que não importa. Então eu fiquei muito feliz. Teve um período que eu assisti as lives dele à noite. Eu vi o trabalho que ele tinha, né? O cara trabalhador, músico. Ele chegava em casa às 10 e pouca da noite, abria a live dele, tinha uma galera que abraçava, apoiava ele. Então eu achei muito massa, né? O que é isso também proporciona, a internet proporciona isso através dos games e do lazer. Mas também foi o ponto de eu falar assim, velho, a comunidade tá muito suja, tá ligado? Você ouve ofensa de graça, principalmente as mulheres. Tem casos de meninas jogando, né? E algumas também influências digital que são gamers, jogavam e tipo, toda vez que elas matavam o adversário e tudo mais, ela ouvia uma ofensa lá de graça, entendeu? E isso é muito ruim, cara, isso é muito ruim. Então eu falo que o complemento que o Thiago falou, existem pessoas com índoles ruins, entendeu? E acredito também que a comunidade, por estar no anonimato, por estar atrás de um IP que daqui, sei lá como você vai rastrear esse cara, você pode falar o que você quiser, entendeu? E é isso que é o chato, pra mim é o complicado. E eu tenho 26 anos hoje, jogo desde os meus 8, mas eu tô imerso nessa área de internet recentemente. Tem um intervalo de 5, 6 anos que eu jogo online, entendeu? Eu sempre joguei muito por mim, por meus primos aqui, com a amizade do bairro. Então a gente tava sempre aquele senso competitivo de, vamos jogar um de futebol aqui, vamos ver quem é melhor, fazer um campeonatinho, vamos dar risada e tá tudo certo, tá ligado? Então, já tenho esse senso de competitividade um pouco mais baixo. E quando eu me joguei nesse mundo das conexões e eu vi como é suja essa comunidade, eu fiquei assustado e é por isso que hoje eu falo. Não é diretamente ao jogo e também ninguém que joga automaticamente vai sair, pega uma espada e fazer ato e armas e vai fazer atos e tal. São pessoas que têm complexidades, problemas que não são identificados pela sociedade e pela família, né, por pessoas próximas, que acabam exaltando num ponto muito crítico e acontecendo esse tipo de coisa. Não é de hoje, não é de ontem que tem massacres nas escolas nos Estados Unidos. São N fatores que levam o cara a levar uma arma pra escola, entendeu? Na questão do bullying, na questão de maus tratos em casa. E isso tá tudo atrelado. A gente não tá na cabeça de um cara que sai armado pra matar ninguém. Então eu achei muito, muito pesado você atingir pessoas que estão ganhando dinheiro, pessoas que estão contribuindo dentro de casa, utilizando o momento dela de lazer, falando assim, bom, tal. E quantos personagens não ganharam mais notoriedade com os games? Pô, vou trazer um exemplo muito bom aqui, que é o Boca de 09. É um menino daqui, jogava Free Fire no celular, cara. 13 anos aí, morando em São Paulo com os amigos, conseguiu ajudar a mãe dele.
Mudou a vida, né?
Mas a origem do cara do menino foi jogando, entendeu? Então, tipo assim, é isso que eu quero dizer. Eu acho que foi um discurso muito feliz, né? Porque parece que atrelou uma coisa à outra e não é assim. Eu acho que tem entre há mais mistério entre o cérebro e o esperma do que esse discurso que o presidente teve aí.
Com certeza. O que dá para notar é que, e claramente como o Juan apontou, é que o abismo é do desconhecimento mesmo. É do desconhecimento em relação ao que acontece no universo. É só uma visão por fora e aí é uma visão preconceituosa, né, de julgamento. Eu, depois desse discurso, eu concordo com vocês, infeliz e assim... Interessante que vocês dois falaram, porque eu fui ver o que cientificamente, como se comporta isso. Então eu fui pesquisar em artigos científicos, e o interessante é que tem para os dois lados. Tem gente que acompanhou pesquisa de longo termo, de 10 anos, que acompanha os estudantes e vê que não existe nenhum efeito no comportamento dos adolescentes. Quando submetidos a jogos violentos e tudo mais, e teve estudos que viam uma mudança. E essa mudança geralmente está atrelada ao que Juan falou, a fatores que não são relacionados ao jogo especificamente, mas sim relacionados ao ambiente em que aquele ser humano está se formando, né? Então, um ambiente, seja familiar ou seja um ambiente específico que a pessoa está ali se formando, e nutre aquela fantasia do jogo até ela virar uma coisa real, quando ela nunca deveria ter sido, que é só realmente uma fantasia, né? Quantos jogos com histórias fantásticas a gente já viu aí? Os jogos são feitos de uma maneira criativa, né? Por exemplo, tinha um documentário na Netflix há anos atrás, eu até queria procurar esse documentário de novo, eu não consigo achar em nenhum lugar, o nome é Indie Game, pra quem quiser assistir. Conta a história de desenvolvedores de games independentes há cerca de, sei lá, 10 anos atrás. E tem um jogo que é super famoso hoje em dia, que na época o cara tava fazendo, que o nome é Super Meat Boy. Que é, na verdade, tipo um pedaço de carne, tipo um jogo de Mario, assim, mas é um pedaço de carne que ele tá tentando avançar em cada fase. E os obstáculos são serras, sabe? Serras que serras de cortar carne. E o jogo é nada mais que isso, é como se fosse tipo aquele Flappy Bird que a galera jogava uns tempões atrás, que era só você ficar dando toque na tela pro bichinho não bater nos canos, que tinha quanto mais longe a galera ia. Exato. É parecido com isso, e o jogo era caracterizado por sua dificuldade. Quantas pessoas não se conheceram porque estavam jogando esse mesmo jogo, não estabeleceram conexões por causa de um jogo? Né? Então, existem diferentes parâmetros de abordar esse universo gamer. De fato, a cena gamer é tóxica, é machista, é homofóbica muitas vezes. E isso esse é fato, não é Ravi que está falando aqui. Isso aqui são relatos de pessoas que estão dentro da indústria que já falaram várias vezes disso. A forma, por exemplo, como se constrói as equipes hoje em dia. Vocês sabiam que o Brasil importa jogador coreano de LoL? Vocês sabiam disso? E os caras chegam aqui ganhando tipo uma bolada pra jogar LoL? Porque o Brasil é ruim em LoL? Enfim, tem vários discursos sobre isso, mas tem vários caminhos que a gente pode seguir sobre isso. Mas claramente o presidente foi infeliz nessa fala. E é preciso... repensar como tratar uma indústria que é tão lucrativa pro país. É preciso repensar isso e repensar a abordagem. Não só do ponto de vista lucrativo, do ponto de vista de regulamentação e também do ponto de vista de bem-estar das pessoas que estão ali fazendo parte dessa rede, né? Bem-estar mental, principalmente, considerando.
Eu acredito também que nesse emaranhado de discussões entre games e violência, você tem outros pontos que aparecem por aí, como alguns desses que Ravi já citou e o Juan também. E outro que eu vejo também é onde que está a plataforma nesse meio. Como é que a plataforma enxerga isso tudo, né? Porque é muito fácil a pessoa ir lá, entrar e jogar, aí o outro lá fala o que quer, o outro lá xinga quem quer, passa desafio quem quer, e a plataforma, que é a dona disso tudo, não controla, não bota restrito pra ninguém, e aí fica uma terra de ninguém ali, quem joga, joga, quem tá ali se envolve. Então fica tipo assim, uma terra de ninguém, todo mundo pode fazer qualquer coisa. Então acredito também que as plataformas devem também se posicionar. Eu vi, acho que foi na semana passada que saiu lá a notícia sobre o Discord, inclusive, né? Bom dia. Falando sobre isso. E então, eu acho que é necessário sim as plataformas também se posicionarem, né? Mostrar como é que estão as suas questões de segurança, como é que faz para proteger alguém, se a pessoa é menor de idade, como é que funciona isso. Então foi um dos pontos que o Juan trouxe também, que devem ser discutidos também, os limites que os pais põem também nas crianças durante os jogos. E eu acho que é extremamente interessante. Não é porque o jogo é legalzinho que você vai deixar a criança ali jogando 100 horas, jogando ali 24 horas o dia inteiro. Um trabalho repetitivo, a gente já viu aqui, Ravi que estuda, eu já li um livro sobre, Ravi que já estudou sobre os hábitos. Isso é um hábito, você tá criando um hábito na criança ali de estar observando. Não falo questão do jogo, mas sim o esforço repetitivo de você estar repetindo isso todos os dias, é uma longa exposição. Você vai jogar ali por diversão, tudo bem, ok, mas você tá jogando ali 24 horas, todos os dias e sem limite. Eu acho que aí é um ponto interessante também a se observar, né?
Pronto, e tem uma coisa, mano, é muito complicado, né? Hoje o contexto social e o contexto que nós vivemos impede das crianças estarem na rua se divertindo, jogando bolas, fazendo exercícios fora de casa, né? Porque a violência está muito grande, então as crianças presas ao universo que é o ambiente do lar, e a única distração, o ambiente que ele pode se divertir é a internet e são jogos, entendeu?
Eu não diria nem distração, mano, eu diria abstração, né? Tipo assim, porque é literalmente uma abstração daquilo que a pessoa tá vivendo, né?
É.
Muitas vezes. É tipo, a pessoa é transportada pra uma outra realidade, entendeu?
Falar desse tipo de relação, era melhor ter começado a pontuar sobre a violência no Brasil, entendeu? Que afasta as crianças de quadra, afasta as crianças de fazer esporte ao ar livre, entendeu? Isso que ele tinha que ver. Porque o discurso dele foi muito raso e porém uma exposição tamanha também a aqueles que fomentam e fazem os jogos também, né? Eu acho que ninguém está de casa para produzir um jogo e falar assim, ah não, hoje eu vou produzir um jogo que daqui a pouco eu vou criar uma geração que gosta de dar tapa na cara de alguém. Entendeu? Eu acho que existe um contexto muito pesado social no Brasil, onde essas classes estão cada vez mais divididas, e a sobrevivência, a rua vira uma questão de sobrevivência, vira uma verdadeira selva, né? Quem tem o seu se segure, se salve, porque eu acho que o que aconteceu, as tragédias que vem acontecendo, não é por causa disso, entendeu? Não é porque a pessoa joga ou deixa de jogar, e sim pelo contexto da rua, assim, do como está a situação do mundo, nesse contexto de violência. Então, a pessoa fica... Sei lá, mano, agora faltou até palavras. É, a pessoa fica meio presa, sacou? Refém, mas foi um discurso infeliz, eu acredito, e repito mais uma vez. Foi um discurso muito feliz dele.
Com certeza, né? É um discurso infeliz que deve ser repensado e modificado daqui pra frente, né? É, essa não é a causa, não é a causa do que estava acontecendo. É, e as medidas precisam ser tomadas por outra perspectiva, né? Da perspectiva de, tipo assim, por que o país está tão polarizado, hein? Por que será, entendeu? Tipo assim, a cultura, o ódio que aconteceram durante os últimos, sei lá, 4 a 6 anos, ela precisa ser reavaliada e precisa ser reajustada. A cultura ódio que aconteceu nos últimos 4 a 6 anos precisa ser eliminada, mas a nossa percepção como população em relação aos diferentes pontos de vista precisam ser reavaliados para que a gente consiga dialogar. A gente não consegue dialogar, né, muitas vezes. E aí o que acontece são discursos extremos, entendeu? Como foi o caso desse discurso, ou como foram o caso de muitos outros discursos que aconteceram nos últimos 4 anos, né? Que, assim, não vale a pena nem citar, não só nos últimos 4 anos, né? Ao longo da história toda, mas intensificaram-se aos últimos 4 anos devido à postura, né, da própria presidência. É, mas agora a gente vai falar de outra coisa, agora a gente vai mudar completamente o cenário, a gente vai conversar sobre o fim do Moreno Flix. É isso mesmo que você ouviu, você que era Day 1 aqui do Elisa nas redes, você que era Elisa do coração, você vai ficar sabendo agora aqui dessa notícia.
Fala, Elisa!
A Netflix resolveu cancelar o bloqueio do compartilhamento de senhas lá na Espanha e causou um furdunço. Perdeu gente como a zorra de assinante. É isso mesmo, Iagueiro?
Pois é. E não é só na Espanha, né? A Netflix acabou... Acabou não, né? Teve umas 3 semaninhas aí que a Netflix bateu o ranking de primeiro lugar de maior taxa de cancelamento entre os streams. Então, velho, pensa que louco. Quando que a gente ia falar isso? Há, sei lá, 5 anos atrás, a gente ia comentar que a Netflix estaria batendo o topo do ranking de cancelamentos no Brasil. Velho, é muito doido isso, imaginar de que a Netflix perdeu tanto palco no território brasileiro. Seja por preço, que eu acho que é um dos motivos que fizeram com que as pessoas saíssem da plataforma. Mas o outro também é questão de conteúdo. Qualidade de conteúdo caiu muito. Não tô dizendo que o conteúdo da Netflix é ruim. Eu digo que ela faz sim produções muito boas, continua fazendo algumas produções muito boas, mas quando você bota no montante de preço e do que ela tá entregando, não vale a pena, velho. Não vale a pena você ficar ali. Claro que é muito mais cômodo você ter assinatura e tudo mais, mas tem pessoas que já sacaram isso, que, velho, vou lá pro Max agora, né, pro Amazon Prime, que vai me oferecer outras coisas, vou pro Apple TV também, que a gente comentou na semana passada, no último episódio. Então eu acho assim que... com o crescimento dos outros streams, a galera meio que acordou e falou, véi, não dá. Esse preço é da Netflix, sim senhora, me desculpe muito, mas estou indo embora.
E tipo assim, é engraçado, né, que ela foi uma das pioneiras a chegar no Brasil, né? Quando ela chegou, tudo aquilo era mato.
Antes tinha os DVD. Os DVD e as fita cassete.
Meu irmão, você respeite os caras que vendiam DVD na frente do Iguatemi, brother, ali na calçada, cheio de DVD ali.
Ô, rapaz, é mesmo, imagina, velho.
Altos DVDs ali, 50 mil. Oxi, quando que você não comprava ali?
Rapaz, velho.
Diga não à pirataria, viu? Queria deixar claro aqui, diga não à pirataria.
Tudo bem? Boa tarde.
Eu me peguei agora, voltei no tempo, no dia que eu assinei a Netflix, cara, eu lembro até hoje. Eu tava na faculdade, tipo assim, eu tinha para 10 horas, eu cheguei cedo.
Eu também fiz a reflexão.
Mano, era um universo gigante. Confesso a vocês que não foram todos acessos do momento que eu assisti. Mas acho que normal todo mundo, né? Mas teve séries que marcaram minha vida. Então a relação de custo-benefício, né? Do valor a ser pago e a qualidade do que está sendo entregue, deixou muito uma pulga atrás da orelha, né, dos assinantes. Confesso que a gente já falou algumas vezes sobre as produções da Netflix. Tem algumas muito assertivas e tem outras que você só sente que é para completar o catálogo, tá ligado? Então, tem muita coisa que foi afastando as pessoas. A Netflix teve um período interessante na pandemia, porque todo mundo tinha Netflix em casa e começou a consumir produto mais e mais e mais. Mas, de contrapartida, os outros streams também se fortaleceram e favoreceram muito na pandemia, né? E aí, o que acontece? Quando você bota na balança, tem tal série em tal streaming, você vai assinando streaming, você vê, você já tem um custo alto em streams, e você tá num período pandêmico dentro de casa, você tinha que ter ações emergenciais, dinheiro guardado, e acontece muitas coisas, você começa a repensar sobre o seu lazer junto à Netflix, entendeu? Então, eu acreditei muito nisso, eu tive um grande período, hoje, eu não sou assinante mais.
É o fim do Moreno Flix.
Não. Rapaz, que dificuldade dá pra falar isso, velho. Imagine, velho. Quem ia dizer, velho, que o Juan ia ser o primeiro que ia pular fora do barco?
Ele falou, ele fez a declaração agora, você viu, né? Ele falou assim, porra, infelizmente.
É.
Netflix, não é você, sou eu. É isso. Entendeu?
Hoje eu tenho uma assinatura de streaming mais barata e que me rende até mais conteúdo, entendeu? E é mais bacana também, velho. Porque sempre na rodinha de amigo vai ter alguém com a Netflix, entendeu? Tipo assim, é que nem na rodinha de amigo alguém vai ter um cigarro.
É esse o ponto, Ranzeira. É esse o ponto. Agora, essa Netflix, ela sofreu essa retaliação dos cancelamentos, ou do cancelamento ao bloqueio do compartilhamento de senhas. E a pergunta que não quer calar é o seguinte. Ela tomou o baque e não vai fazer mais? Ou ela vai fazer? Porque se ela fizer, meu irmão, ela vai perder tanto usuário aqui no Brasil que não tá escrito. Ela vai, pelo menos, Juan falou que a Net... Como é, Juan? Fala aí, vá.
No Brasil, só tem quatro assinantes Netflix.
O resto é tudo compartilhado. A Netflix vai ser que nem o WhatsApp agora. Quando você entrar, vai aparecer lá encaminhado diversas vezes.
Vai ser tipo isso.
Ai, meu Deus do céu.
Quero saber de vocês, o que é que vocês acham disso? Vocês acham que a Netflix continua com essa política mesmo de cancelamento e bloqueio? Porque, como o Iago falou, os números de cancelamento estão aumentando. Planos novos surgiram, né? O plano com de R$19,90 com um anúncio. Mas será que ele resolveu a situação? Será que ele trouxe de volta uma parte da galera que foi embora por causa dos cancelamentos devido ao alto preço? Principalmente, ou será que tem, ou será que a Netflix vai passar por isso tranquila, ilesa e tudo mais?
Eu não vejo hoje, velho, uma, tipo assim, Gabi até poderia comentar melhor sobre, mas eu não vejo a Netflix dando uma super volta por cima nesse assunto, sabe? Tipo, eu acho que ela vai seguir com isso do cancelamento, que pra ela não é interessante esse compartilhamento de senhas, né? Pra ela é muito mais interessante que tenha a renovação dos usuários. Mas não vejo a Netflix, tipo, trazendo um grande tema pra dentro da plataforma. Ela tentou implementar os jogos lá, não sei como é que isso funciona, se tá rodando bem e não tá. Eu nunca joguei, não sei se vocês já tiveram a experiência de jogar na Netflix. Não sei, velho. Eu não vejo a Netflix.
Meu irmão, Netflix é pra assistir coisa, não é pra jogar, não.
Pois véio. Véio.
Mentira, eu tô brincando. Mas eu acho que é mais uma coisa relacionada ao público... não necessariamente jogos é para público infanto-juvenil, mas nesse caso eu acredito que seja mais para um público infanto-juvenil, assim, porque...
É, né? Tem a...
Se, tipo, você pode ficar naquele negócio, ah, quer ver o quê, não sei o quê. Ah, não quer jogar, isso...
É, isso que eu ia falar, entendeu? Isso que eu ia falar. Eu acho que é mais para quando você tem, assim, com a galera, né, e geralmente já vi a galera usando, tipo, para esse sentido. De estar reunido ali e acabar jogando alguma coisinha antes de assistir algum filme. Mas eu não, o que eu falo de produção, não vejo a Netflix tendo uma grande produção esperada por todos que, tipo... Não sei, será? Sei lá, uma série hoje que é aclamada por todos na Netflix, que a galera espera muito.
Eu acho que... Tem? Black Mirror, por exemplo, né?
Talvez,
tipo, tem Black algumas Mirror. Séries, mas não é aquela...
Não é, mas não é segura. Mas não é segura stream. Eu não acredito que seja segura.
Não, stream. Não. E tem sempre a estratégia do grande querido Michel Arouca, do Derivado Cash, que é a seguinte. Assina um mês, desassina, assina outro.
Quando lançar, é.
Sabe? Tem isso. Juanzeira?
Verdade.
Agora sim, a Netflix vai virar um verdadeiro meme, né? Que quem tem Netflix vai poder soltar aquela piada. Vem aqui em casa assistir Netflix.
Nem tem mais.
Tem o Clímax, tá ligado? Ah, vem aqui ver o HBO Max, que agora só é Max. Agora o Netflix
tá... Achando, tá achando que você tá chamando pra ver o cachorro. Vem aqui ver Max, entendeu? Outra coisa. Mas, assim, falando um pouquinho também sobre o cancelamento do bloqueio de senhas, eu acho que a Netflix tá realmente dando um tiro no pé se ela fizer isso. E eu acho que ela deveria rever a política de preços dela. Assim, de preços e de conteúdo que vai pra plataforma. O conteúdo que vai pra... Toda semana tem chegado conteúdo na plataforma, isso é fato. Mas é difícil você filtrar dentro dessa montanha de conteúdo o que vale o seu tempo mesmo para você assistir e você engajar com aquilo. O que é o que conta pra Netflix?
Talvez só os doramas pra salvar a Netflix. Inclusive, Paulo Dorameiro, um abraço.
É mentira!
Além disso, eu acho que vale essa... Aliás, um abraço, Paulinho, verdade, né? Um abraço, Paulinho, tamo junto. Paulo Dorameiro é foda. E eu acho que é importante a Netflix rever essa política realmente pra continuar no pace de crescimento pro futuro. Porque senão, aí acabou. E as outras plataformas, elas estão chegando com coisas diferentes, né? Por exemplo, o Star Plus, por exemplo, é uma plataforma gigantesca, eu acho, já no Brasil. Porque tem junto a ESPN que chama muita gente. O HBO Max tem a Champions League. Às vezes você aliar essas alternativas de transmissões que são exclusivas de canais trazem muito, segura muito público, na verdade.
Copa do Brasil.
A Amazon também tem, desculpa, mano, te interromper, mas a Amazon também faz transmissões de shows de festivais, né? Dentro da plataforma, o que é fantástico também.
É. E hoje o Amazon também tem jogos do Campeonato Brasileiro, NBA, que são ou seja, pessoas esportivas, que é a Copa do Brasil. E fora, tem outras ferramentas que são atreladas aos streamings hoje. Né, com o Mercado Livre, que você consegue assinar tanto Star Plus quanto a Disney por um valor muito baixo e você ainda ganha pontuações em cima do seu patamar no Mercado Livre. Né? Você sai do nível, sei lá, 2 pro nível 6 assinando o Star Plus junto com o Disney Plus lá, entendeu? Então, a Netflix ficou muito solitária nesse mercado publicitário e de marketing, porque ela chegou a sua primeira, o Nzinho, que todo mundo conhece, mas os outros streamers começaram a entender o mercado de uma forma diferente. Vamos atrelar coisas que aquela galera via na televisão, o que a galera consome mesmo, porque por esporte a galera consome. Nesse exato momento, eu estou gravando e está passando aqui o jogo no meu Amazon, entendeu? Hoje mais cedo assisti a semifinal da Champions no meu HBO. E assim vai. E vou atrelando uma coisa a outra, porque eu gosto de esporte, Ravi gosta de esporte, e a Guerra gosta de esporte. Então, você, além de você ter as séries, o que a pessoa vê para se distrair, tem o time do coração, a franquia que ele gosta. E assim vai, entendeu? Como você consegue atrelar dois prazeres em cima do consumidor?
E uma coisa.
E um só, você vai sair na frente, entendeu? Então, eu acho que atrela muita coisa de conteúdo, de valor, mas também tem esse crescimento, esse essa potencialização dos outros streams também.
Verdade. E o que eu acho aqui, só pra gente fechar esse assunto e caminhar pro próximo, o que eu acho que é interessante falar é que, com o tempo, eu sinto que a Netflix, ela parou de apostar em roteiros inovadores, assim. Ela tá apostando muito no certo. É, no certo, entre aspas, em roteiros que não são tão... São roteiros bons, mas não são roteiros que vão se destacar, assim. É, um exemplo disso é Ruptura, por exemplo, da Apple TV+. Pra quem já assistiu, vale muito a pena. Pra quem não assistiu, eu super recomendo. É um roteiro fantástico. E é totalmente inovador, assim, se você parar pra pensar. A história de Black Mirror vem daí, entendeu? A Netflix apostar em Black Mirror há tanto tempo atrás, com...
Que era totalmente diferente de tudo.
Exato, com roteiros tão inovadores e colocado nesse formato, assim, sabe? Bem comercial, entre aspas, vira realmente, potencializa essa coisa. A história de roteiro inovador também pro próprio Round 6 lá, né? Tipo, o sucesso que fez essa série aqui no mundo inteiro, né? Tipo, é fantástica essa série, muito bem construída. E é um roteiro que, tipo, sul-coreano de lugares diferentes. Ou de... com ideias diferentes, abordagens diferentes.
Agora eu vou propor um desafio para nós três aqui, né? Principalmente para vocês dois, que eu quero tirar essa dúvida. Vocês conseguem encabeçar... Quais são as séries que prendem as pessoas aos streams? Ou então que as pessoas assinaram por causa daquela série?
Eu acho que o da Apple, pra mim, tá fácil. Eu acho que Ted Lasso foi que fez a galera, tipo, fazer essa movimentação pro da Apple. Porque a galera foi muito tentada a assistir Ted Lasso. Mas dos outros...
Inclusive, terceira temporada tá passando agora. Fantástica! Estou assistindo...
Não assisti, não dei spoiler.
Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Estou assistindo. Ela é fantástica. Essa série é fantástica. Meu Deus do céu.
Nossa, velho. Ted Lasso tem meu coração. Agora, das outras, assim, eu não vejo... Ah, eu gostei muito do lado do Dom, do Prime Video. Mas não sei se é a aposta do Prime pro Dom. Mas gostei bastante. Não sei, mano. Não saberia te responder uma série que tá fazendo segurar os streams.
Assim. As séries ainda... Eu acho que as séries que por exemplo, da HBO Max, a gente teve House of Dragons. Isso é verdade. A série do House of Dragons chamou aquela atenção pra franquia, né? Reviveu essa questão da franquia, do Game of Thrones. E chamou muita gente pra assistir na própria HBO Max, no Max agora, né? Eu acho que Stranger Things, Black Mirror, essas séries da Netflix, assim, que são grandes e ainda não foram canceladas, né? Ou não acabaram, elas são grandes potenciais, entendeu? Tipo assim, são grandes. Quer dizer, são grandes potenciais, não, seguram muita gente, assim. Ainda, eu acho. Mas.
Sobre roteiro diferente que você falou, teve um ouvinte nosso aqui, o Emerson, que falou comigo, inclusive abraço o Emerson. Ele falou, velho, vocês precisam assistir Máquina do Destino. Da Apple TV Plus. Diz que é surpreendente o roteiro. Parece que é uma... Só dando uma ideia aqui. Eu não assisti ainda, não sei.
Ah, eu assisti. Eu assisti o primeiro episódio. Eu acho que sei qual é. É o cara que... É a máquina que diz o... Que prediz o que a gente pode ser.
Isso. Olha que roteiro incrível, né, velho? Então, tipo... Eu fiquei com uma puta vontade de assistir. Parece que é uma máquina de uma cidade pacata, pequenininha. Onde colocaram essa máquina lá. E essa máquina diz o poder que você tem dentro do seu coração. O que é que ferve dentro de você que faz você ser uma pessoa especial? Qual é aquela habilidade única que você tem ali que você pode fazer sem ser julgado, sem ser julgado por alguém e pôr isso pra fora? Parece que alguma coisa assim nesse nível, o Ravi que assistiu pode falar um pouquinho mais. Mas eu tô louco pra assistir, eu falei, Emerson, obrigado por esse presente, eu agradeço aqui. Mas vou assistir e depois trago novidades pra vocês.
É exatamente isso, o roteiro é mais ou menos por aí mesmo. Você vai na máquina e você recebe um cartãozinho lá e aí tem dizendo a sua habilidade ou tipo a sua profissão, assim. O que você seria o mais adequado, seria o mais ideal se você fosse tal coisa. Isso é interessante pra brincar com a gente.
Que louco,
isso é interessante pra brincar com a gente com as escolhas. E pelo menos no primeiro episódio que eu assisti, o personagem principal... Ele tá se confrontando com a ideia de ter que alguém dizer pra ele o que ele é perfeito pra fazer, ao invés da escolha dele ser a escolha ideal. Tipo, eu escolhi isso porque eu amo. Mas se de repente eu parar e descobrir que talvez eu seria muito melhor em tal coisa, como é que seria essa perspectiva? Então, essa série é muito legal,
nossa,
eu quero continuar assistindo.
E meu coração tá fervendo pra assistir, porque tem uma frase que eu vi uns dias que fala realmente sobre isso, que pergunta, a gente realmente tá sendo o que a gente nasceu pra ser ou o que dá pra ser?
Propósito.
Então, velho, tem muita coisa que a gente gosta de fazer, tem muita coisa que a gente ama fazer, a gente não faz porque a gente tá... O que tá sendo, na verdade, o que dá pra ser, o que é que as pessoas falam que a gente tem que ser, o que a gente escuta que tem que ser, mas não que a gente nasceu pra ser. Então, talvez a série brinque um pouco com isso, que eu acho que é fantástico. A gente tá falando muito sobre inteligência emocional, sobre coisas que relacionadas à mente, propósito, e tudo isso é saúde mental, e tudo isso tá relacionado ao que você nasceu pra ser, a sua essência, quem é você. E talvez essa série aí seja encantadora pra muita gente. Vocês que estão animados pra assistir da Elisa, comentem lá no Telegram, falem lá. Velho, tô assistindo a série, tô curtindo, pra gente compartilhar, porque parece ser um roteiro maravilhoso. Vamos ver, né?
Vocês que vão fazer Enem, é bem isso.
Bom dia, tudo bem?
Pois é, minha galera. E agora, para fechar aqui o nosso episódio de hoje, a gente vai comentar sobre essa notícia inusitada que apareceu do nada. Quer dizer que a dona Apple resolveu lançar um cartão, Iagueira? É isso mesmo?
Pois é. Agora a Apple virou um banco do Brasil.
Opa, tudo bem, querida?
Tudo bem, a Apple virou um bancão. É muito louco, né, velho? A gente pensar que uma empresa de tecnologia ela vai evoluir esse ponto a chegar... Em um cartão, né? Desenvolver um cartão. Mas para explicar isso tudo, vamos lá, do começo. A Apple liberou há um tempinho aí atrás a proposta dela de criar um cartão. E esse cartão agora veio à tona, liberado para os usuários. As pessoas podem pedir, lembrando que só nos Estados Unidos está liberado isso lá. O cartão físico mesmo da Apple. Então, realmente, agora a Apple ela saiu dessa esfera que ela já veio ali caminhando, né? Desde os primórdios com o Wallet, lançou o Wallet, depois caminhou ali para o Apple Pay, que a galera já vai utilizando e agora tem a oportunidade de usar o cartão físico da Apple, que está disponível nos Estados Unidos. E qual é a vantagem de usar o cartão físico da Apple? Primeiro, se você pensar pela linha da Apple, da linha Apple de crescimento, ela já vem investindo primeiro em segurança e segundo ela investe em dados financeiros. Então por que você não estaria num lugar onde tem segurança e dados financeiros tudo unidos no mesmo lugar? Então a Apple ela trabalha bem nessa linha de tipo, se eu sou uma empresa que preza pela segurança, pela privacidade, por que eu não posso oferecer o serviço financeiro se você já faz compra aqui no Apple Pay? Se você já guarda seu cartão na Wallet, por que você não teria um cartão físico da Apple? Então, nesse caminho, nessa estratégia, eu acho que faz super sentido. As pessoas começaram, assim, a solicitar os seus cartões, né, da Apple. Lembrando que esse cartão, por incrível que pareça, ele é de titânio. É coisa assim que eu nunca tinha visto, não sei se vocês, não sei... Velho, um cartão de titânio, mano. Meu Deus do céu. O que deve ser isso, né? Isso aí é padrão Apple de qualidade, de ter as coisas bem simples, bem feitas da forma dela. Esse cartão, ele não aparece o número de cartão, né? Como aparece aqui no Brasil de alguns cartões. Não aparece, parece totalmente privado. A Apple, mais uma vez, privando, priorizando a privacidade. E outra coisa é que eles têm os benefícios, né? Então, se você compra com cartão físico da Apple, você recebe 3% de cashback. E é cashback diário, não tem limite. Então, se você compra...
Qualquer compra
da Apple, você recebe 3% de cashback. Se for pelo iPhone ou pelo Apple Watch, você recebe 2%. Se for qualquer outro tipo de compra, você recebe 1%. Velho, ilimitado de cashback. Imagina, isso é uma loucura, velho. Isso aí é o cartão dos sonhos. Então, além de que você pode guardar esse dinheiro, esses cashback, dentro de uma poupança, que seria assim, uma poupança da Apple, dentro do aplicativo Wallet. Eu vejo muito isso acontecendo em outros países. Não sei como é que isso vai chegar pro Brasil. Porque sempre que chego no Brasil é aquele rolo, aquele putetê. Enfim. Mas eu acredito fielmente que a Apple deu super certo com esse cartão aí. Porque vai agradar muita gente. Eu mesmo, se chegar por aqui, eu terei o meu cartão da Apple.
Putetê é foda. E aí, o Onze, o que você me diz?
Putaria engarrafada. Putas caramba.
O que você me diz desse cartão da Apple?
Como o Iagra falou, né? Geralmente quando a gente traz o Apple, a gente sempre vê essa questão da inovação e da segurança, né? Desde os pequenos celulares, até essa ideia do Wallet também, agora do cartão. velho, muito massa a proposta, tá ligado? Porque eu acho que você fideliza ainda mais o seu cliente. Assim como tem Yagueira, que é um grande consumista dos produtos da Apple. Nos Estados Unidos, provavelmente, tem muito mais gente como Yago do que aqui no Brasil. Dados financeiros na internet e você proporcionar uma segurança para evitar fraudes é sensacional, irmão. Porque tipo assim, é um passo à frente de outras empresas, tá ligado? Ele já tá um passo à frente, então, tipo assim, ele vai ter as primeiras garantias, os primeiros feedbacks, e provavelmente ele vai inspirar ainda outras empresas a fazerem o mesmo, sacou? Isso é muito massa, velho, porque é sempre um pensamento campeão, sempre um pensamento fora da casinha. E como o Yagra falou, só de não mostrar aqueles dados do cartão quando você pegar, pô, velho, isso já evita diversas ondas, tá ligado? Hoje o hackeamento tá nas câmeras de segurança, nas maquininhas de cartão, entendeu? Então, você se assegurar de você não ser vítima é muito fantástico. É como você comprar um carro blindado, sacou? A sensação mais ou menos é essa, sacou? Você vai ter um produto que é muito bom e você vai estar seguro. Eu falei assim, rapaz, se tiver que folgar um prego na parede, você consegue, você pega o cartão e...
Excelente metáfora.
Boa, Juanzeira. Esse ponto que a Iago falou no começo sobre o quão impressionante a empresa de tecnologia pode chegar, que para mim realmente é o alucinante dessa notícia. Além do cashback de 3%, tá? Esperando que chegue isso aqui no Brasil dessa maneira. O interessante de pensar nisso é que a progressão que a Apple fez, tanto, como o Iago falou, tanto de lançar no wallet, mas também de lançar a conta da própria Apple, depois lançar a opção das pessoas comprarem um iPhone parcelado nos Estados Unidos, né? Produtos da Apple parcelados nos Estados Unidos, mas isso dentro da plataforma da própria Apple, assim, sem sair, tipo, meio que a Apple criou um banco lá dentro da própria plataforma para as pessoas comprarem parcelado, acaba sendo uma meio que uma fidelização, né, da pessoa, né? E aí você traz toda essa questão de segurança digital, que hoje em dia o dinheiro caminha pelo digital. Eu não sei vocês, mas qual foi a última vez que vocês pegaram uma cédula aí? Digam-me, viu? O dinheiro caminha no digital e traz essa noção, e traz esse conceito para empresa que tem o respaldo da segurança dos dados. Então, é muito interessante isso, muito fantástico. A questão da regulamentação para o Brasil são coisas a se pensarem, porque dentro do Banco Central tem as determinadas taxas e tudo mais, não seria um banco daqui, seria um banco de fora. Então, são coisas a serem consideradas no futuro. Provavelmente o cashback desse seria muito alto, talvez. E o que é mais interessante de destacar ainda é que essa empresa é potencialmente uma das top 4, 5 empresas no mundo e continua crescendo a cada trimestre fiscal por causa do lançamento de novos produtos, de novas coisas, e parece que só aumentando os braços, né? Rumores de Apple Car continuam surgindo, rumores de Apple Glass continuam surgindo também. Então, assim, parece que a Apple vai ramificando as coisas, trazendo até segurança digital para dentro da casa da pessoa, com a história do HomeKit lá, que você pode conectar todos os seus devices, smart devices, numa central de controle no seu celular. Então, é possível ver como a Apple tem muito bem estruturado os passos futuros do negócio. É impressionante para mim.
E às vezes a gente fala assim, são vazamentos, mas às vezes esse vazamento é proposital. Pra você dar aquele impacto no mercado e você movimentar e tudo mais. Então, tipo assim, acho que a Apple não dá um ponto sem nó, né, que chama. Ele sempre já pensou assim, vamos deixar essa história correr um pouquinho aqui, pra gente sentir o calor do mercado em cima do respaldo que eles têm, né? Porque aí o Apple Car, o Apple Glass mesmo, são coisas que, tipo assim, eles... Ah, vazou, não sei o quê. Ou então eles apresentam, né, os eventos. Isso movimenta muito, sempre gera conteúdo pra gente aqui comentar e sempre balança a roseira de alguma forma, né, mano?
Tem três pontos que eu queria falar. O primeiro sobre essa história do Juan de a Apple soltar assim, pra ver se que a galera acha. Eu vi uma história muito interessante, esse episódio do Guilherme Rambo, ele contando as vezes mais bizarras que ele descobriu o produto da Apple. Ele tava contando que uma vez ele só trocou a barra, assim, lá no site, né? Ele trocou a barra que tava da Apple, ele trocou por Apple Watch, eu acho que foi o 4. Ele trocou e tava lá o site e o produto, tudo pronto já. E aí ele vazou. Então, tipo assim, são coisas que podem ser, né? A Apple pode dar esse...
Meu irmão, imagine a raiva do funcionário, velho. O cara
fazer. Imagina, velho.
Imagine. Guilherme Rambo, você mora no meu coração. Nada contra você. Espero que você continue fazendo isso.
Eu não lembro se a história foi realmente assim, desse Sim. jeito, mas ele contou lá como é que foi, né? O jeito que eles descobriram alguns produtos da Apple, o mais difícil e o mais fácil também. Ele contando. E o segundo, eu queria que o Raviseiro deixasse depois aqui, o Paulo, quem foi editar o EP, no link da descrição, da propaganda da Apple sobre privacidade. Não sei se vocês viram. Essa propaganda acho que ganhou até um prêmio. Começa a propaganda, né, uma pessoa andando na rua e começam a vir outras pessoas falando os dados dela, falando, você é tal pessoa e tal. A pessoa entra no mercado, ela começa a pegar as outras pessoas, né, começam a pegar os produtos e colocar na caixa dele, não deixa ele fazer nada, pagam a conta por ele, faz tudo. E aí esse cara fica a cena toda, né, do comercial com essas pessoas atrás. E aí quando ele entra em casa, tá todo mundo junto com ele. Quando ele pega o iPhone, tem aquela frase: pedir pro aplicativo não rastrear. Ele vai e aperta e todas as pessoas somem do lado dele. Então,
acho que eu vi.
Sensacional essa propaganda. Pra alfinetar, claro, né, ela não falou ali no vídeo, mas ela tava falando que as pessoas que não têm iPhone sofrem com isso, e as pessoas que têm iPhone não passam por esse tipo de problema de privacidade. Então foi eu achei esse episódio, esse comercial da Apple sensacional, que realmente é isso, né? Quando a gente tem nossos dados, tá na mão de pessoas, as pessoas sabem nossos dados, sabem seus nossos CPF, nossos gostos, o que a gente faz, o que é que prefere ou não. E aí, quando a gente tem a opção lá no nosso iPhone de pedir pro aplicativo não rastrear, a gente bloqueia tudo isso. E aí fica tudo bem melhor.
Não, com certeza. É só essa política foi o que o Facebook perdeu meio bilhão, se eu não me engano, de reais no ano passado. De faturamento. Que isso? Só por causa dessa simples opção.
Essa propaganda da Apple lembra muito também a propaganda do Itaú aqui no Brasil.
Sim.
Até a verdade, irmão. Sim. É como a gente já falou várias vezes, né? Informações bancárias, informações pessoais na rede. Então, ainda, infelizmente, nós estamos à mercê de uma segurança em totalidade completa, né? Só pronto, assim, a gente tá falando da época que traz a segurança, mas outros sites não vão trazer, entendeu? Então, tipo, os seus dados ficam todos numa nuvem mundial, onde bilhões de pessoas têm acesso, se tiver o tamanho do conhecimento, né?
Só um ponto, aproveitando aqui que a gente tá falando sobre a Apple lançou hoje os wallpapers e as novas pulseiras de orgulho LGBT, QIA+, então eu acho essas campanhas da Apple de estar sempre reforçando o orgulho LGBTQIA+, por ter na ponta, né, o CEO, que ele logo quando ele entrou na Apple, e também ele teve uma frase marcante em 2018, 2019, que ele falou que o melhor presente que Deus deu a ele foi ser gay. Então você vê o CEO de uma empresa falando isso, é realmente valorizar o que ele já é, e ele sabe o quanto isso é importante. Por mais que as pessoas pensem, é só um wallpaper, é só uma pulseira de um Apple Watch, isso significa muito para muita gente. Então, você ter a Apple encabeçando e pensando nesses pequenos detalhes, eu acho super interessante. Já está disponível os novos modelos e os wallpapers também.
É a forma de lutar, porque no livro que eu estou lendo, acho que você já leu também, O Poder do Hábito, tem uma fala sobre isso, né, que as políticas de luta de direitos do pessoal LGBTQIA+, era de uma forma nos Estados Unidos nos anos 60 e passou a ser de uma forma completamente diferente nos anos 70. E aí você consegue mudar um pouco dessa perspectiva e o espaço vai se abrindo, entendeu? Porque não adianta você só bater de frente e você dizer assim, não sou homofóbico, não sou... Não tem nada. Às vezes é tipo assim, a pessoa tá ali só pra tá lutando por um direito que é dela, pô. Então, tipo assim, a bandeira que se levanta, às vezes, não é pra causar, não é... Ah, é mimimi. Não é, mano. Às vezes ela só quer ter os mesmos direitos que você tem. É, entendeu? Tipo assim, uma pessoa normal tem. Porque, infelizmente, ainda que se cria uma barreira, né? Parece que a pessoa ser desse grupo, parece que cria uma barreira, ela não é uma pessoa normal. Mas ela é pra ser, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, o livro dessa deixa de, tipo, velho... As lutas em cima do Congresso eram feitas de uma forma e a gente teve que mudar completamente o pensamento em questão de uma década para entender que falou assim, não, véio, a gente tava indo pro caminho errado e batendo de frente, a gente ia perder sempre.
Com certeza. E, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram. E só para trazer uma experiência aleatória, eu tava uns tempos atrás no Instituto Oceanográfico, eu fui fazer uma análise para um amigo meu. Inclusive, um abraço, Cauê, tamo junto. E ele... quando eu tava lá, aí eu perguntei... Eu tinha uma moça me auxiliando fazendo as análises, e aí eu perguntei onde é que é o banheiro aqui. Ela falou, o banheiro masculino é bem longe, mas tem um banheiro... não sei se é gênero neutro, não me lembro como ela falou, se era gênero neutro ou unissex. Tem um banheiro unissex aqui, ó, no final do corredor. Então, tipo, aí quando eu cheguei na porta, tinha lá um banheiro que era, assim, pra todos os gêneros, né? Pra todos os gêneros, inclusive pras pessoas que se identificam como...
não definido, né?
Não definidos, isso. Obrigado, mano. Então, foi... Aí eu falei com ela quando eu voltei. Eu falei, nossa, que legal. Porque eu nunca tinha visto, né, uma iniciativa dessa. Na prática, eu nunca tinha visto. E aí ela foi e falou assim, né? Eu falei, nossa, que legal que tem isso, não sei o quê. Aí ela falou, necessário, né? E aí eu falei, porra, realmente, necessário. Necessário, com certeza. E para fechar esse giro de notícias da Apple, digamos assim, hoje, há cerca de 10 horas atrás, a Apple anunciou a chegada do Logic Pro e do Final Cut Pro para iPad. Uma revolução que finalmente chegou aí para quem tem... o tablet agora consegue editar e consegue também produzir música ou produzir qualquer conteúdo de áudio que quiser, e muita gente tá aderindo ao tablet como essa plataforma principal, essa máquina principal, né?
Na série vão surgir novos Kanye Wests. Apenas.
Não, Deus é mais. Se surgir gente que nem ele, com o talento musical dele, beleza, mas que nem ele, a gente joga no lixo, né? É isso, minha galera. Infelizmente, chegamos ao fim desse episódio. Olha que eu tava com saudade de fazer isso aqui, viu? Tava um negócio de um caldo gostoso, com um negócio de um tempero, de um coentro, de um negócio assim, sabe? Uma coisa maravilhosa, um cheiro gostoso. É isso mesmo. Juanzeira, meu querido, que saudade eu tava de você. Como é que a galera vai lá pra saber do melhor licor do Brasil? Onde é que a galera vai lá?
É o licor mais cheiroso do Brasil. Já tá lá no slogan. Aprecie com moderação Licor do Moreno 2023. @ Licor do Moreno 2023. E também, para falar comigo, para tirar qualquer dúvida, Juan Moreno 09, por favor, fiquem ligados, novidades estão por vir, hein?
Mano, que massa. E Agueira, meu querido, como é que a galera vai bater um papo com você, te incentivar para você fazer esses 21 quilômetros no dia 21?
Me incentivar é levar água do percurso, né? Então, fica à vontade. Quem quiser tá lá, inclusive, no dia 21 da prova da live aqui em Salvador, pra quem estiver em Salvador. A prova lá, eu acho que começa às 6 horas, a corrida pro 21. Enfim, quem quiser tá lá, estarei lá lutando e vencendo. Quem quiser falar comigo, só no Iago FSM ou na Lisa nas redes, estamos juntos aí.
Valeu, minha galera, mais uma vez foi uma honra conversar com vocês. Eu sou o Ravi Sampaio 33 no Twitter e Ravi Sampaio 16 no Instagram, mais próximo de vocês. Como sempre, é uma honra bater um papo de vocês, saber das histórias, saber das novidades, saber das fofocas. Isso aí é maravilhoso, não tem preço. Lembre-se sempre, vão lá no @ Elisa nas redes, lá no link da bio tem o link pro Telegram, vão lá trocar uma bola com a gente vai adorar saber as recomendações e as experiências de vocês. Até um próximo episódio, um beijo no coração de vocês enorme. Tchau, tchau.